segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando o sexto capítulo, que versa sobre oração, Alexandre esclarece André Luiz quanto a essa possibilidade de criar, renovar, aprimorar ou destruir alguma coisa. E ele continua: justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. E por falar nisso, a gente lembra daquela oração que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso. Então agora vamos fazer uma dramatização de alguém orando e Deus respondendo. Vamos ver.
Ah, eu acho que eu vou orar. Vou orar o Pai Nosso hoje. Pai Nosso que estás no céu.
Sim, estou aqui.
Ah, por favor, não me interrompa que eu estou rezando.
Mas você me chamou.
Chamei? Eu não chamei ninguém, eu estou rezando. Pai Nosso que estás no céu.
Aí, você me chamou de novo.
Fiz o quê?
Me chamou. Você disse: Pai Nosso que estás no céu. Estou aqui. Como é que eu posso ajudá-la?
Mas eu não quis dizer isso. É que eu estou rezando. Eu rezo o Pai Nosso todos os dias. Eu me sinto bem rezando assim. É como se fosse um dever. Eu me sinto bem cumpri-lo. É a minha obrigação rezar todos os dias o Pai Nosso.
Mas como pode dizer Pai Nosso sem lembrar de que todos são seus irmãos? Como pode dizer que estás no céu se não sabe que o céu é paz, que o céu é amor a todos?
É... Realmente, eu não havia pensado nisso dessa forma.
Mas prossiga com a sua oração.
Tá bom. Pai Nosso que estás no céu, santificado
espera,
seja o vosso...
Espera, espera aí. O que você quer dizer com isso?
É, como assim? Quer dizer como assim? Sei lá, isso aí faz parte da oração, é outra frase.
Santificado. Santificado significa digno de respeito, santo, sagrado.
Ah, agora entendi. Mas nunca havia pensado no sentido dessa palavra, santificado. Bom, vamos lá. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Você está falando sério?
Claro, por que não? Essa frase faz parte da prece.
Mas o que você faz para que isso aconteça?
O que eu faço? Nada. É que faz parte da oração. E além disso, seria como se o Senhor tivesse um controle de tudo o que acontece no céu e na terra também.
Tem o controle sobre você?
Bem, eu frequento a casa religiosa e eu faço a prece todos os dias.
Não foi isso que eu te perguntei. Que tal o jeito que você trata teus irmãos? A maneira como você gasta seu dinheiro e muito tempo que você dá à televisão, as propagandas que você corre atrás e o pouco tempo que você dedica a mim.
Ah, por favor, pare de me criticar.
Desculpe, pensei que você estava pedindo para que fosse feita a minha vontade. Se isso acontecer, tem que ser com aqueles que rezam, mas que aceitam a minha vontade. O frio, o sol, a chuva, a natureza, a comunidade, os amigos, os irmãos. Pense.
Está certo. Tem razão. Acho que nunca aceito a sua vontade. Eu peço sol e reclamo do calor. Se manda frio, continuo reclamando. Se estou doente, peço saúde. Se me dá saúde, não cuido dela, deixo de me alimentar ou como demais e tudo acontece.
Ótimo. Ótimo reconhecer tudo isso. Vamos trabalhar juntos, eu e você. Mas olha, vamos ter vitórias e derrotas também. Eu estou gostando dessa sua nova atitude.
Olha, senhor, eu preciso terminar agora. Essa oração está demorando muito mais do que eu costumava fazer. Eu vou terminar, tá bom? O pão nosso de cada dia nos dai hoje...
Para por aí, para aí. Você está pedindo o pão material? Não só de pão vive o homem, mas também da minha palavra. Quando me pedirem pão, lembre-se daqueles que nem conhecem o pão. Pode me pedir o que quiser, desde que me veja como um pai amoroso. Estou interessado na próxima parte da tua oração. Pense, continue.
Tá bom. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E os seus irmãos desprezados?
Está vendo? Olha, senhor, ele já me criticou várias vezes. Ele não é meu irmão de sangue, mas ele vive me criticando e não era nada verdade tudo que ele dizia. Ele me caluniava e agora eu não consigo perdoar. E eu preciso, sabe de quê, na verdade? Mostrar para ele o quanto ele me fez mal. Eu preciso me vingar dele.
Mas e a sua oração? O que quer dizer a sua oração? Você me chamou e eu estou aqui. Quero que saia daqui transfigurada. Estou gostando de você porque estou sendo honesta. Mas não é bom carregar o peso da ira dentro de você. Essa raiva, nada te justifica, não acha?
Olha, Deus, na verdade eu acho que eu iria me sentir melhor se eu me vingasse, se eu mostrasse para ele o mal que ele me fez.
Não vai não. Vai se sentir muito pior. A vingança não é tão doce como parece. Pense na tristeza. Pense só por um minuto nessa tristeza. O que você estaria me causando? Pense na sua tristeza. Agora, eu posso mudar tudo para você. Basta que você queira.
Pode? Mas como? Como pode?
Perdoa teu irmão. Eu perdoarei você e te aliviarei desse fardo.
Mas, senhor, eu não posso perdoá-lo. Você sabe o que ele me fez. Eu não posso perdoá-lo.
Então, por que me pede o perdão?
Mais uma vez, o senhor está certo. Mais que vingar-me, eu também quero a paz com o senhor. Tá bom. Eu perdoo a todos, mas ajude-me, senhor. Mostre-me o caminho certo para mim e para os meus inimigos.
Ótimo. O que você está me pedindo é uma maravilha. Eu fico muito feliz com você. E agora me diga, como é que você está se sentindo?
Tô bem. Tô me sentindo bem mesmo. Olha, para falar a verdade... Eu acho que eu nunca me senti assim. E é tão bom falar com Deus, tão bom falar com você. Mas olha, não me deixa cair em tentação e me livra do mal.
Ótimo, eu vou fazer justamente isso. Mas não se ponha em situações onde possa ser tentado.
Como assim? Eu não estou entendendo. O que você quer dizer?
Deixa de andar na companhia de pessoas que a levam a participar de coisas que não deve. Você já sabe. Como intrigas e fofocas. Abandone a maldade, o ódio. Isso tudo vai levá-la para o caminho errado. Vai te afastar de mim.
Tô entendendo.
Claro que entende. Pensa bem. Você já fez isso várias vezes. Entra no erro e depois corre a me pedir socorro.
Tô sei como é que é. Na verdade, eu tô envergonhada com isso.
Bom. Pense, você me pede ajuda, mas logo em seguida volta a errar de novo para mais uma vez vir a fazer um negócio comigo. É negócio me pedir perdão?
Desculpa, estou muito envergonhada. Perdoa-me, senhor.
Claro que perdoo. Perdoo sempre. Sempre estou perdoando quem perdoa também. Mas não esqueça, quando me chamar, lembre-se dessa nossa conversa. Medite cada palavra que fala. Termine a sua oração agora.
Terminar? Tá bom, tá legal. Ela termina assim. Amém.
Ah, você sabe o que quer dizer amém?
Não sei, mas é o que fala no final da oração. Todo mundo fala isso.
Então vou lhe dizer. Você só deve dizer amém quando aceita tudo o que eu quero, quando concorda com a minha vontade e quando segue os meus mandamentos. Porque amém quer dizer assim seja. concordo com tudo o que rezei, o que orei.
Senhor, obrigado por essa conversa de hoje e obrigado por me ensinar.
Eu amo a cada um dos meus filhos, principalmente aqueles que querem sair do erro. Abençoo-te, sim, fica com a minha paz.
Obrigado, Senhor. Estou muito feliz em saber que és meu amigo.
Que assim seja.
Depois dessa dramatização muito interessante sobre a oração, sobre o sentido da oração, sobre a meditação da oração, não é? Não é só um hábito. E aí nessa dramatização nós vimos que foi quebrada aquela questão do automatismo, né? Orar não é um movimento automático, é um movimento de sentimento, e eu só vou sentir se eu refletir. Então, André Luiz também está estranho, ele deve estar estranho com essa oração, né? Com essa explicação, porque até aquele momento, o André Luiz representa para nós aquele padrão humano de comportamento.
E o tempo todo ele vem nos ajudando a quebrar o nosso comportamento, a mudar, sairmos desse automatismo. A gente está vendo ao longo desse capítulo que o André Luiz está analisando os fatos, está se analisando e está convidando a cada um se analisar também. Porque quando ele fala que nós somos médicos de si mesmo, né? Cada filho de Deus deve ser um médico de si mesmo, nós somos responsáveis por tudo, como a gente sempre está falando aqui. Pelo que pensamos, pelo que oramos, para quem oramos, como oramos. Tanto que essa dramatização que nós fizemos aqui, que hoje nós recebemos um amigo que veio nos visitar, que é o Can Robé, um amigo muito querido, é justamente essa dramatização para mostrar que, às vezes, a boca fala e o pensamento faz uma outra, pensa outra coisa, e nós agimos uma outra terceira coisa, quando, na verdade, tudo tem que estar junto.
Berenice, Deusa, no final dessa prece não dá para ficar indiferente. Eu acho que uma das grandes questões que pautam o nosso estar, o nosso dia a dia, é a nossa indiferença automática. Isso. Estamos distraídos do nosso princípio, das nossas buscas naturais, e deixando-nos ficar automáticos por esse assédio do excesso do materialismo. Eu acho que, é claro, não podemos fazer nenhuma apologia à indiferença de viver com a matéria e dentro de um equilíbrio. Mas até para falar com Deus, estamos olhando para isso como se estivéssemos olhando uma tela de TV, aguardando um comercial, sem uma resposta efetiva. Vamos pensar nisso, se não estamos demasiadamente distraídos do nosso dia a dia e demasiadamente distraídos da nossa busca do que de princípio está escrito e está latente dentro de cada um de nós.
Isso é interessante, não é? Porque é essa visão do movimento da vida. Às vezes chega ao final de um dia e alguém pergunta assim: como é que foi o seu dia hoje? Tá, tudo bem. O que aconteceu? Nada. Meu Deus, será que naquele tempo todo? Não, aconteceu, mas não foi nada significativo. E na verdade, quem dá o significado somos nós, né? As coisas existem, mas o significado é dado pela nossa atenção, e a gente está muito desatento no movimento da vida, e aí eu não tenho como fazer prece. Eu vou fazer prece para quê e por quê, se no meu dia não aconteceu nada? Se nada me tocou, quer dizer, eu não percebi Deus. Tem uma canção que é o Voa Pensamento, o título não é esse não, mas ele fala lá no trecho, né? Enxergando Deus por toda parte. A vida é uma arte sem fim. E a gente, às vezes, não consegue enxergar Deus em nada. É um automatismo, até nos fatos que seriam prazerosos. A criatura come. O que você comeu no almoço? Ah, sei lá. Foi qualquer coisa. Qualquer coisa não tem nenhum cardápio. Não existe isso, né? Mas nós entramos nesse automatismo que é prejudicial, não é, Berenice?
E o André Luiz, desde o livro Nosso Lar, ele vem convidando a gente, vem dando dicas. Na verdade, são verdadeiros manuais. Cada livro da psicografia do André Luiz, né, pelo Chico, dessa série Nosso Lar, cada livro é um manual. E são coisas que o André Luiz está passando para a gente, coisas que se ele tivesse visto quando encarnado, talvez evitasse muitos sofrimentos dele, né? Quando quando ele faz aqui essa avaliação sobre o confronto desse capítulo, que ele está descrevendo a doença moral e a doença física. E ele está enxergando uma e está enxergando outra, dizendo que a medicina atua em uma e a outra. Qual é o remédio para essa outra doença da alma? Será que nós não temos remédio? Esse é o grande questionamento desse capítulo, que tem o título chamado A Oração, porque está exemplificando, mostrando para a gente que o grande remédio é a nossa oração, mas a nossa oração íntima, com o nosso sentimento verdadeiro, com os nossos propósitos. Então, quando a gente rezar o Pai Nosso, que é uma oração belíssima, vamos fazer a reflexão de conversar com Deus, não apenas repetir e no final esperar o milagre, que o milagre aconteça. Porque às vezes pedimos a saúde para que? Para que a saúde venha e a gente continue a não cuidar do corpo e ficar doente da mesma forma que ficou anteriormente. Muitas vezes a gente quer a saúde para ficar doente.
Exatamente. Né?
Mas o que, que você vai fazer com a saúde? É tanto que a Deusa, no outro programa, ela fez um comentário. Nossos programas são gravados, nós estamos em março de 2011, só vai ao ar no final do ano esse programa, mas teve aquele caso do rapaz que estava fazendo a caça submarina, que apareceu no Fantástico, e ele sofreu um acidente. E ele ficou 16 horas, o acidente aconteceu em frente à praia de Ipanema, 16 horas depois ele foi resgatado em Piratininga, em Niterói. E ele falou que durante esse momento que ele ficou flutuando aí, ele ficou pensando, porque ele percebeu que ele iria ficar tetraplégico. E no momento que ele percebeu, porque ele estava lúcido, ele estava boiando, porque a roupa de neoprene, que é própria para a caça submarina, estava fazendo com que ele flutuasse. O cinto que ele estava próprio estava dando uma estabilidade para ele, porque era um cinto de peso. Então, o corpo dele estava flutuando por questões simplesmente materiais, por causa da roupa, que ajudava a flutuar, e de um cinto que dava estabilidade. Mentalmente, ele estava consciente e ele sabia que ele tinha batido com a cabeça e que ele estava paralisado, que ele não conseguia sentir nada. E ele começou ali a fazer planos, que ele sabia que ia ficar tetraplégico, e começou a fazer planos de aceitação. Ele já começou a imaginar como é que seria a vida dele daquela forma. E quando ele apareceu lá em Piratininga, que os pescadores foram socorrê-lo, um rapaz falou, o que socorreu, falou que nunca viu um negócio daquele, como ele estava calmo. E ele falando, olha, me pega com cuidado, senão vai complicar mais ainda a minha coluna. E liga para minha esposa, me leva para um hospital. Ou seja, dentro do problema dele, ele foi tendo uma conversa íntima. E nessa conversa, ele buscou o quê? A aceitação, a resignação. Tanto que já tem um mês que aconteceu isso, que foi quando apareceu o programa no Fantástico, e os médicos estão achando que ele não vai ficar tetraplégico. E foi interessante que ele falou, bom, qualquer coisa eu estou no lucro.
Exatamente.
Porque eu já tinha programado para ficar tetraplégico, então o que vier é lucro. Talvez o objetivo disso era para ele o quê? E ficar resignado. Como ele ficou resignado, mesmo antes de ter o diagnóstico médico...
Já resolveu o problema.
Já resolveu. Exatamente. O problema. Só que essa resignação, com certeza, foi algo muito íntimo, mesmo porque ele estava muito sereno, e a pessoa que resgatou ele, porque não é brincadeira, não, depois de 16 horas você ficar boiando entre Ipanema e Niterói, alguém te resgatar e você tá calmo, orientando a pessoa a melhor forma dela te resgatar. Então, significa, Alia, que ele estava em uma qualidade de tranquilidade, de resignação. Se o acidente tinha o objetivo de deixá-lo resignado, nesse trajeto das 16 horas, foi resolvido o problema. Por quê? As nossas dores não têm o objetivo de nos castigar, e sim nos fazer refletir. Como ele refletiu na intimidade, talvez tenha sido o objetivo.
Poupou, né? Ele foi poupado de muitas dores, ele ganhou tempo, e a gente às vezes se perde nisso, né? Ah, numa próxima encarnação tem coisas que a gente já pode resolver.
Sempre é momento da gente resolver.
É aquele princípio, ouve, mas não escuta.
Exato.
Vê, mas não está enxergando. E às vezes é preciso um impacto maior para que deixemos esse estado quase letárgico, esse processo de distração.
Isso.
Com certeza, ele teve um impacto muito grande. Há de se admirar o seu formato, de como ele levou isso em frente. Agora, é um princípio buscar Deus aonde ele está, dentro de cada um de nós. É nessa reflexão que eu acho que fica o grande mistério de nós nos acharmos bem ao lado de Deus.
Exatamente. Aí ele vai continuando dizendo: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Mas, para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar do nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Qual será esse antídoto?
Pois
qual
é.
Será?
Vê como esse aqui é um manual, porque agora ele vai colocar na prática todos esses argumentos dele, tudo que ele está fazendo a gente refletir, ele agora vai mostrar um caso na prática que nós vamos participar.
Curioso, então, André observou que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Lembra que o companheiro, o rapaz, estava assediado por uma série de espíritos? Alguma coisa impedia-lhes de acompanhar a vítima ao interior da casa. Naturalmente, acentuou Alexandre, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Sim, já observar experiências dessa ordem. Aqui, continua Alexandre, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. E aí, Cão, você poderia falar pra gente, né? Um pouquinho, que oração é essa fervorosa e reta?
Nós tivemos aqui agora a interpretação do Pai Nosso. Mas eu vou te ser sincero, Deusa, mais do que a interpretação, foi o sentimento.
Isso.
E quando você pensa na oração e recebe essa oportunidade, você se mobiliza intimamente. Você se abstrai e crê. Crê que está fazendo a coisa certa, com a palavra certa, com a pessoa certa, porque Deus, nesse momento, passa a ser o teu próximo, passa a ser a pessoa com quem você quer falar, dialogar, com quem você quer fazer acontecer. E realmente é extraordinário a mudança do processo vibratório, como te acalma.
É, e é um recurso de graça, né? A gente não precisa pagar, a gente não precisa ter uma roupa especial, a gente não precisa ir para um lugar especial, a gente não precisa de nada, a gente basta querer estar em contato com a prece e com a certeza do benefício. Tem um livro que é imperdível, que é o Livro da Prece, que é do Paliano Júnior. Esse livro são estudos e técnicas para tornar a sua oração mais eficaz. Esse livro, ele é fantástico. E aí ele tem um capítulo que ele vem abordando a organização da mente, porque a gente precisa organizar a nossa mente para orar. Por isso que muitas pessoas falam assim, eu não consigo orar. Dá para você orar por mim?
Exato.
Quantas pessoas às vezes ligam e pedem oração porque ela não confia, mas ela não confia mesmo na prece dela, porque ela acha que ela não tem valor aquela prece. Porque muitas vezes tem uma mente completamente desorganizada. Nós vamos abordar esse livro no próximo capítulo, porque ele vem falando de três passos da quietude, da meditação e da vigilância. E nesse capítulo ele passa exercícios para manter a mente quieta, para manter a mente em meditação e para manter a mente em vigilância. Mas como a gente já está no finalzinho, então nós vamos abordar isso no próximo capítulo. Mas a gente já pode deixar uma dica aqui para vocês, que nós já falamos aqui em outros capítulos, mas é sempre importante falar. Se você tem dificuldade de se concentrar para fazer uma prece, escreva como se estivesse escrevendo uma carta para Deus, para Jesus, para quem você quiser se sentir confortável. Porque na hora que a gente está escrevendo, nós estamos usando os sentidos físicos naquele momento, ou seja, a visão está olhando para o papel, a mecânica do lápis está escrevendo, nós estamos pensando, nós estamos falando, nós estamos lendo o que estamos escrevendo, ou seja, assim nós focamos todos os nossos sentidos. É uma grande dica e vamos à prece. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.